convidado. O mundo está em estado de choque após a morte dos 298 passageiros do avião da Malaysian Airlines que ontem se despenhou no leste da Ucrânia, verosimilmente atingido por um míssil terra-ar. A Ucrânia e os separatistas pró-russos continuam a acusar-se da autoria do disparo numa zona que os aviões regulares ucranianos já não sobrevoavam devido à instabilidade na área, como começa por nos dizer Ricardo Reis, artista plástico português, em Kiev.
O que é difícil de explicar é porque é que ainda havia voos comerciais de outras companhias aéreas, não ucranianas, porque é que ainda estavam a sobrevoar aquela zona quando já se sabia que as tropas separatistas já tinham em posse armamento que podia eventualmente ser usado, mesmo em aviões daquela altitude. Os tais mísseis terra-ar, os Buk, que se tem falado muito, eles já há mais de uma semana, já há bastante tempo, que se vanglorizavam a dizer que tinham esse tipo de armamento e que estavam dispostos a usá-lo.
Ou seja, ninguém aí tem noção de que isto possa ser a responsabilidade das tropas ucranianas, está toda a gente convencida que são os separatistas e eventualmente a Rússia que está por detrás.
Sim, sim. Aqui não há qualquer sombra de dúvida. Existe uma série de pistas que têm estado a sair a nível de informação que os separatistas, quando pensam que tiveram sucesso numa qualquer operação, são muito rápidos a espalhar a notícia. E há, aparentemente, provas que poucos minutos depois do Boeing ter sido atingido e ter despenhado, um dos chefes tinha feito um post nas redes sociais a dizer que tinham abatido mais um avião das forças aéreas ucranianas, quando na verdade não era. E se há outras também da parte de notícias que depois foram rapidamente desmentidas, tudo aponta, e a população aqui não tem qualquer sombra de dúvida, que isto foi mesmo essas forças pró-russas que estão por trás desse ataque.
Mesmo que para muitos setores possa parecer complicado que eles obtenham este tipo de tecnologia, que aparentemente é muito sofisticado e que se calhar só um exército regular poderá ter?
Sim, mas a questão é como é que eles conseguiram obtê-lo e quem é que está a os instruir para usá-lo. Isto é, se continuarmos com o discurso disto ser uma série de pessoas do leste da Ucrânia com algum treino militar, é um discurso que não faz muito sentido já, porque este ataque demonstra que são de uma sofisticação bastante superior a qualquer cenário desses. Por isso, eu creio que dentro dos próximos dias, semanas, como a informação há de sair, se as caixas negras foram encontradas, etc., e também há alguma informação da parte dos Estados Unidos, que já começaram a dizer que têm mais informação em relação ao míssil, de onde é que foi disparado, etc. Pronto, à medida que essa informação vai saindo, eu creio que também mais rapidamente se vai poder começar a alterar um bocadinho esse discurso de separatistas e começar, talvez, a identificá-los pelo que são. São, em grande parte, tropas russas e com armamento russo.
Ou seja, este episódio veio ilustrar e de que maneira que, de facto, a guerra ali prossegue. Não obstante as tropas ucranianas terem conseguido apoderar-se de algumas cidades no leste, perto da fronteira com a Rússia.
Sim, continua. Há de continuar até que a Rússia decida que não tem que continuar. Aqui é esse o problema, porque a fronteira, como já se tem dito, é muito porosa ali. E tem sido esse influxo de armamento e de homens da Rússia para a Ucrânia que tem continuado a alimentar este problema. Por isso, esta situação e esta guerra há de se manter até que a Rússia decida que já não quer mais.
O presidente russo já veio falar e disse que estava em contacto com a presidência ucraniana. Há alguma esperança por parte dos ucranianos que, de facto, a Rússia e a Ucrânia consigam falar?
Da parte dos ucranianos, a grande maioria, pelo menos aqui em Kiev, não creio que acreditem que seja possível. Há uma grande revolta, há mesmo uma grande, grande revolta. Cada vez mais, e é visível mesmo atravessando Kiev, eles têm vendedores em estandes de rua com ímãs e com postes e com coisas dessas. E aí há frases insultuosas, caricaturas insultuosas em relação ao Putin. Há uma grande revolta. Eu não creio que, pelo menos aqui em Kiev, que acreditem que isso seja possível ou que vá a bom porto.
Esta semana houve o reforço de sanções europeias e norte-americanas em relação à Rússia. A Rússia, obviamente, reagiu com desagrado. Esse endurecimento das sanções tiveram algum impacto aí?
As sanções têm sido soft para a situação e para o problema que se põe. Eu creio que os americanos têm tomado um bocado a liderança em relação a isto. Também têm menos interesses económicos ligados à Rússia em comparação com a Alemanha, por exemplo, que está muito dependente da energia russa. dos recursos naturais. Mas o que eu sinto aqui também é que há muitos ucranianos que, em face a esta grande tragédia, para além do choque e da revolta, há também um sentimento do que é que estavam à espera, a comunidade internacional. Ao permitir que esta situação se alastrasse, ao pensar que isto não nos vai afetar, vai ser só um problema ucraniano. Aqui há, pelo menos em Kiev, e da parte das pessoas com quem eu já falei, há a ideia que isto pode, tem todo o potencial de se alastrar. Não será só um problema da Ucrânia, será também um problema potencialmente de outros antigos Estados soviéticos, a Polónia, a Lituânia, a Moldávia, etc. A Moldávia, que também tem um problema entre mãos, também criado pelos russos, e Geórgia.
É Transnistria, não é?
Mas que isto não é só um problema da Ucrânia, mas que tem todo o potencial de se alastrar, e o que se viu ontem, agora com este ataque terrorista mesmo, prova isso mesmo.
Era o testemunho de Ricardo Róis, artista plástico português, em Kiev.